preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talks. Este podcast é um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio.
No episódio de hoje, vamos falar com ela, uma millennial que resolveu acordar para a vida, Vero Motti.
Nossa!
É, e ainda tô
reflexiva! Pois é.
E aí, minha querida, tudo bem?
Tudo bem, com você, Leandro?
Tranquilo, Vero.
Que bom que você resolveu.
Que é a vida? Esse papo, tô com esse papo doido, maluco.
Tá
algumas perguntas questionadoras. Nesse podcast onde a gente idolatra a curiosidade.
Isso mesmo. Eu acho que assim, você não falou uma citação que é um movimento, sabe? Não tem ensaio, não tem um momento de fazer alguma coisa, o momento vai ser sempre agora de ficar vendo. Ah, eu adorei esse tempo com você. Nossa, passou voando.
É, pois é, foi rápido.
Eu sou uma freelancer, tenho 25 anos e atualmente moro em Portugal. E trabalho de forma remota com planejamento e conteúdo.
Ela é mais uma das pessoas que veio aqui no Piano Bike Talks por indicação daquele podcast que eu sempre falo com vocês e faço jabás gratuitos, que é o podcast Nômade do Heitor Alves. Então, como sempre, nós vamos explorar algumas questões que foram abordadas na conversa dela com o Heitor. A gente não vai entrar nos assuntos que o Heitor falou lá muito a fundo. Se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais dela, vai lá e dá uma olhada. Mas aqui a gente vai filosofar um pouco sobre o que foi levantado lá. Então esse podcast vai se dividir em dois blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar dos dilemas de ser um millennial, de viver nesse mundo no qual a gente vive. E no segundo, a gente vai falar um pouco sobre o que é buscar o propósito na sua vida. Então, se você vive esse dilema, se você é um millennial, se você também tem essas divagações, fica com a gente que o papo tá muito bom. A autonomia do homem se tornou a tirania das possibilidades. É com essa frase da Hannah Arendt que eu começo esse primeiro bloco. Eu não sei se você conhece essa autora, mas ela é famosa da Segunda Guerra Mundial, ela escreveu um livro, enfim. E ela tem essa frase que eu sempre gostei muito, né? Que eu acho que tem muito a ver com nosso mundo atual, assim, né? Você é ainda mais nova que eu tenho 27 anos, você tem 25, né? Acho que a galera da nossa idade vive muito isso, assim, né? Tipo, a internet deu tantas possibilidades para as pessoas de escolha e de caminhos para fazer que por um lado é muito bom, que a gente se sente livre, né? E por outro lado é ruim. Você já sentia isso? Você vê isso? Você vê pessoas sofrendo com esse tipo de coisa?
Assim, eu acho que mais do que pessoas sofrendo, eu vejo pessoas aproveitando muito essa oportunidade, né? São vários caminhos que as pessoas não podem seguir. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de caminhos é tão grande que a gente se encontra perdido, né? Ah, será que eu deveria estar fazendo isso? Eu vou abraçar tudo isso? Eu acho que a gente tem que escolher um caminho e seguir com isso, senão a gente fica muito... É fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Essa parte do sofrimento que eu vejo hoje.
Você é dessas pessoas que quer fazer um monte de coisa, que, tipo, às vezes tem dificuldade de focar?
Já fui. Já fui até perceber que não ia rolar, porque talvez eu quero fazer várias coisas, tem que traçar um plano, né? Fazer essa primeiro, termino, vou começar outra, e assim vamos, né? Geralmente a gente acaba não tendo uma organização, não traça um plano pra gente, e a gente esquece muito de olhar pra gente e fica olhando muito pro outro. Né? Eu acho que tá esse a principal fonte do sofrimento, né?
Olhando muito pro outro, você disse se comparando com o outro?
Se comparando. Ah, as pessoas estão dando um curso online. Ah, então eu deveria fazer um curso online também, mas eu realmente quero fazer um curso online, eu sei como que é fazer uma coisa dessas, mas por aí esses questionamentos, sabe?
Você falou no bate-papo com o Heitor que você viveu grande parte da vida de forma automática. Me explica melhor, o que foi isso?
É, eu acho que é bom gancho, porque eu passei muito tempo olhando pro outro e eu esqueci de olhar assim pra mim mesma, o que eu queria fazer. Assim, vivia muito esperando a validação do outro, de acordo com a expectativa das outras pessoas, né? Por muito tempo, claro, a gente tem que ouvir nossos pais, tem que ouvir os nossos amigos, mas a gente também tem que ouvir a si mesmo. E faltava muito isso, assim. É, isso durou até a época da faculdade. Até que... daí a gente entrei no mundo, né, das agências, da publicidade, porque eu fiz publicidade. E daí eu vi que, opa, esse não é o mundo que eu quero. Não é essa expectativa que criaram em cima de mim, eu não quero abraçar isso. Então eu falei, fui atrás da minha e ainda estou indo atrás, né? Porque não terminou o caminho.
Mas essa coisa de você querer a aprovação, né, talvez, dos outros, isso era só com as pessoas próximas para você, de você? Ou você sentia também, vamos puxar aqui esse tal desse clichê da internet, que a gente tá sempre se comparando e vendo belas fotos e blá 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 blá, essas coisas que todo mundo já sabe o que é. Mas você acha que isso tinha influência também, assim, você, tipo, nas redes sociais, às vezes ver que tinham pessoas... Vou dar um exemplo meu, assim, por exemplo, essa parada do... Até você falou que você não se considera uma nômade, né? Mas o Heitor, o podcast dele é sobre nomadismo, então tem um monte de gente que faz isso, né? Eu também tenho essa pretensão com o Piano Bike, mas ainda não estou lá. E às vezes, na minha vida, até no papo que eu tive com o Heitor no podcast, que ele me entrevistou lá pro podcast Nômade, eu falei sobre isso, né? Que às vezes na minha vida, quando eu fico mal, quando eu fico em algum momento meio, sei lá, tô meio desanimado, às vezes quando eu começo a ver essa galera que vive dessa forma, né, na internet, pelo Instagram e tal, às vezes só piora, né? Eu fico ainda me culpando mais ainda, caralho, eu não tô fazendo isso, esses caras estão fazendo.
Sim.
Eu tô perdendo, minha vida tá passando. Como que você vê isso?
Eu acho que, não sei, cada pessoa acaba encontrando uma saída e uma forma de lidar com isso. A minha é, eu tô reservando tempos pra eu passar esse tempo vendo o que os outros estão fazendo. Quando eu não tô fazendo isso, eu foco naquilo que eu tracei pra mim. E se eu não sei aquilo que eu tracei pra mim, eu passo mais tempo lendo livro, né? Eu leio. Agora eu tô aproveitando o tempo bastante pra ler, ou pra ver vídeo, pra ver música, fazer coisas que eu posso me conectar mais comigo mesmo. Essa conexão que vem da gente, essa intuição, a gente, ela tem que ser mais ouvida.
Outra coisa que tem a ver também com essa parada de se sentir meio culpado ou meio angustiado é uma coisa que você falou lá no... com o Heitor, né? Talvez seja o outro lado da moeda, né? Eu, enquanto uma pessoa que não viaja ainda, que não vive viajando, me sinto às vezes culpado e angustiado por não estar vivendo o que os outros estão vivendo, que é viver viajando ou coisa do tipo. Já você falou que você sentiu o contrário. Você, como uma pessoa que estava ou está viajando e trabalhando, você às vezes se sentia culpado. Como é que a gente sai aí você desse dilema? Porque se eu tivesse no seu lugar, eu estaria sentindo isso. Se eu tivesse no meu lugar, então, como é que é? Que loucura é essa? E de onde vêm essas angústias?
Eu acho que é um excesso, talvez, de autopiedade, né? Que é o quê? Você se diminuir por conta do sofrimento do outro, né? Você pensar muito no outro, daí, tipo, não, eu não vou postar alguma coisa aqui que eu tô viajando e tendo essa rotina que eu tenho, que é uma coisa que eu fui atrás, que eu planejei nos stories, não vou postar isso publicamente, porque quem não tá na vida vai sofrer, mas sabe... existe um paradoxo aí. Eu acabo tomando a culpa do outro, tomando muito o sentimento do outro. Mas tem limites, senão não vou conseguir abrir tudo. E às vezes a pessoa também não escolheu aquela vida pra ela. E eu sei que tem níveis de privilégio e de oportunidades e até de sorte, né? Mas assim, não fazia sentido. Não faz sentido também. E acho que também eu criava essa imagem, tipo, não, todo mundo que eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço, a forma padrão de se trabalhar, a forma padrão de se viver, é você enfrentar um trabalho CLT das 9 às 7. Então, como eu não tava fazendo isso, opa, será que eu fiz algo errado? Só que ao mesmo tempo eu escolhi aquilo pra mim, entende? Então, a gente acaba com esse excesso de pensamento, esse excesso de empatia, e isso acaba se refletindo em culpa, assim. Hoje eu entendo, hoje eu sei que isso foi um pouco desnecessário, assim, faz sentido, mas também, calma aí.
Interessante você ter falado isso, porque você falou que algumas pessoas têm uma vida... Na verdade, essa coisa de ser nômade é um privilégio, né? Se a gente for pensar, né? Assim,
para
a realidade mundial, principalmente a realidade... Quer dizer, nem só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Você vai ver que, se você for entrar a fundo, o mundo tem sérios problemas, tem um monte de gente pobre pra caramba, se fudendo, vivendo uma vida quase como se fosse uma vida de 100 anos atrás, né? Com muito pouco, enfim. E isso me faz pensar no que você conversou com o Heitor também, que o Heitor falou que a vida, infelizmente, ela é pay to win, né? Talvez não em todos os lugares, mas na grande maioria dos lugares ela é pay to win, né? Isso me leva a pensar em meritocracia e desigualdade social. Mais pra frente, no momento Marília Gabriela, a gente vai explorar um pouquinho das suas convicções políticas. Mas vamos já começar a pincelar, assim. Você, essa desigualdade, né, e essa questão da meritocracia, eu conversei com o Magapo do Nômade Like a Local aqui, ele falou que ele conhece um monte de gente que é nômade digital, que vive viajando com a grana dos pais. Eu nem sabia disso, assim, porque ele tem uma galera que é assim, né,
pessoa. Tem muito, sim.
Então, assim, até onde esse tipo de vida, cara, e essa é uma provocação pra você, né, até onde esse tipo de vida é possível, porque a gente fica vendo, de novo, a gente volta naquela questão da internet, a gente fica vendo isso, um monte de gente fazendo. Óbvio que provavelmente eu vejo muito isso, porque o meu feed me alimenta muito disso, porque eu vejo muito disso. Então talvez não tenha tantas pessoas fazendo isso, mas eu fico em contato com essas pessoas.
É a bolha.
Mas até onde isso... É, a bolha da minha bolha no Instagram, né?
Sim.
Mas até onde isso é uma coisa viável e até onde as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo de maneira realmente autêntica, pensando no que o Magapo falou da questão de pessoas que são spoiled pra fazer isso?
Eu acho que é uma boa pergunta. Eu não sei bem a resposta pra isso agora, mas assim, é uma questão que envolve diversas variáveis, né? Envolve você ter equipamento, você ter a preparação financeira, a preparação física, a preparação emocional. Eu não tô, felizmente, não vim sozinha nessa jornada. Eu venho com meu marido, atual marido, companheiro dessa jornada. Foi ele que me apresentou isso. Mas agora, sobre as pessoas especificamente que viajam com o dinheiro dos pais, eu não sei se elas viajam só porque elas têm esse dinheiro dos pais, ou se elas viajam pensando no trabalho, ou se tem pontos, as pessoas que fazem isso, elas também têm um trabalho, elas têm, estão direcionadas a trabalhar mesmo, aproveitar tipo, um pouco de cada país. Depende da motivação da pessoa também, né? Acho que tem que pensar no objetivo, por que você está fazendo isso hoje? Eu faço hoje porque o objetivo final para mim é a liberdade. Liberdade de fazer o trabalho que eu quero, onde eu quero e da forma que eu quero. É, agora, se isso não está muito claro, né? Se é só pelo Instagram, se é só pelo status, por isso que às vezes eu não gosto de me posicionar assim a número de tal, porque o tema, ele é muito romantizado, a vida real não é nada parecida com isso, a vida real ela nunca vai ser cor-de-rosa. Porque ganhar um pouco essa característica para crescer é um status, né? Para crescer uma tribo, é o sonho dos milênios. Não sei, assim, Não, tem que refletir um pouco mais sobre isso, sabe, Leandro? Mas é uma boa provocação. É.
De novo, tem a ver com a parada na internet de manchete, né? A gente fica vendo outro clichê, né? Do tipo, não sei quem largou tudo e foi viver com uma Kombi no mundo. Largou tudo e foi viver, blá, blá, blá. Né? E aí você falou que você se organizou pra isso, né?
Sim.
E a minha pergunta pra você, na verdade, são dois lados da moeda. O primeiro é assim, até onde, qual é a importância dessa questão de se organizar, não só financeiramente, mas também até psicologicamente, de se preparar, de falar, poxa, eu vou pra esse lugar, vou fazer isso até, vou trabalhar desse jeito até certo ponto, depois quando eu tiver mais bem estabilizado vou mudar, blá blá blá. É importante se organizar nesse sentido, versus não ficar se organizando a vida inteira e não conseguir realizar esse sonho, que é uma coisa também que eu acho que acontece com muita gente, né? Qual uma dica que você daria pra quem tá escutando, pra tentar achar esse equilíbrio?
Eu acho que o primeiro envolve muito você compreender o teu estilo de vida, assim, que eu sou mesmo, e se perguntar, né? O que eu gasto tanto com isso? Geralmente é por status, geralmente é... Né? As decisões de compra, elas são sempre muito mais emocionais do que racionais. A gente acaba usando uma parte do nosso cérebro para tomar as decisões e gastando nosso dinheiro e fazer as compras. Então, acho que quando melhor se instala, eu acho que se eu cortar uma parte da minha vida aqui, eu vou poder me organizar para ir atrás do objetivo que é viajar e ter estilo de vida. que eu tô tendo hoje. Acho que começa você olhando, mais uma vez, pra si mesmo.
Mas e essa questão da de conseguir não deixar esse... Por exemplo, você foi pra aí com quantos anos?
Não foi uma trajetória nada linear. A primeira vez que eu tive essa experiência com trabalhar e viajar foi 21 anos. Hoje eu tenho 25, foram 3 anos atrás. Tá, 23.
Então, e antes disso, você já queria viver viajando? Você já tinha esse desejo?
Já. Então, porque eu demiti da CLT, demiti da agência, agora vamos.
Então, como que é, assim, ter a coragem de fazer isso, né?
Não tem, na verdade, não. Você tem que... Acho que a pior parte pra mim, pessoalmente, foi explicar pros outros, né? Mas como assim, Verônica, que você tá fazendo uma coisa dessa? Né? Porque é fácil pra mim que, sei lá, eu tenho algumas amigas que me ajudaram cedo, né? Como é que a pessoa vai pegar e fazer isso? É possível? É, mas tem que pensar muito mais, sabe? Tem que lidar com os comentários de pessoas próximas a você, que às vezes querem te ajudar, isso acabam te atrapalhando, sabe? Porque acho que eu sou a primeira pessoa que tá vivendo uma coisa assim na minha família. Então é muito esquisito você pensar. Muita gente também tá passando por isso. O pior mesmo foi me posicionar, sabe? Tipo, eu teria segurança, mas eu vou. E acho que se eu tivesse ido sozinha, talvez eu teria esperado um pouco mais. Mas como eu tava com o Eduardo ali, não vamos, tão preparados, estamos aqui, somos o apoio um do outro e foi. Mas é.
Você acha que algumas pessoas te puxavam pra baixo nessa decisão?
Sim.
Amigos, família?
Sim, um pouco. Mas
por que, que você
não,
acha
não
que
não compreende,
eles...
né? Pela falta de incompreensão também, de achar que... De ter essa ideia um pouco errada sobre freelancer, né? Ah, é um bico. Ah, ela sabe o que fazer, então ela vai viajar. E que às vezes é também. Geralmente a gente acaba se encontrando no caminho, né? Então as motivações são diferentes.
Então agora, última temática pra gente poder ir pro segundo bloco. Você comentou lá no podcast do Heitor uma coisa também que é muito comum, eu acho que provavelmente pro pessoal que tá escutando a gente, porque eu acho que hoje em dia a maioria das pessoas, maioria não, mas muita gente tá tendo que viver essa questão de perder, né, essa coisa da carteira assinada, né, e muita gente trabalhando autônomo, abrindo uma pequena parada e tal, e a gente não é acostumado a fazer isso, né, a gente aprendeu sempre a ser... Quer dizer, na escola a gente aprende a fazer a lógica de ser um funcionário muitas vezes, né? Óbvio que não são todos os casos, mas em geral é assim que a gente faz. E aí quando a gente cai no mundo, a gente tem que valorizar o nosso próprio trabalho, às vezes a gente tem dificuldade até de dar preço nas coisas, né? E você comenta isso lá no podcast do Heitor, que você tem dificuldade de se valorizar, né, como profissional. E aí a minha pergunta pra você é assim, como você tem feito pra melhorar esse seu processo de se valorizar como profissional, e até assim, qual a importância de dizer não para um job que às vezes não é muito bem pago, e você vai, se você dizer não, pode ser às vezes uma maneira de você estar até fortalecendo os outros, seus colegas de trabalho. Como você melhorou de lá para cá com a conversa, desde a conversa com o Heitor, nesse sentido?
Sim, com certeza. Eu acho que assim, a cada dia que eu sento para olhar para mim mesma, meu trabalho, eu consigo avançar um pouquinho. Às vezes eu tenho que dar uma pausa. Às vezes a gente pode acabar recuando um pouco, mas eu sinto que de simplificar, acho que simplificar tem ajudado bastante, assim, olhar para toda a minha trajetória e também ser muito transparente. Testar também, né? Acho que acaba sendo um teste, por exemplo. Uma coisa que tem me ajudado muito, que eu pensei, puxa, como é que eu não fiz isso até agora? É definir os processos do nosso trabalho. Deixar ali. É montar esse workflow. Isso acaba te dando mais confiança. Tem gente que chama isso de fórmula criativa. Cada um tem a sua maneira de escrever um texto, cada um tem a sua maneira de iniciar. Instagram de uma marca. Então, é isso que acaba me fazendo diferente também. E olhar pra mim também com um pouco mais de compaixão e acabar no meio de um mundo, né? Tem gente que meio que acha que deprecia, tem gente que acha que tem que baixar o valor pra começar os primeiros trabalhos. Tudo bem, mas sempre ancora o teu valor, tipo, lá em cima, usar isso como um guia, né? Cada experiência que a gente tem, cada trabalho, cada ano que passa, a gente tem que rever um pouco o que a gente tá fazendo.
Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. Como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? É isso que faz com que a vida pareça sempre um esboço. No entanto, mesmo um esboço não é a palavra certa, porque um esboço é sempre um projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro. Ao passo que o esboço que é a nossa vida não é esboço de nada, é um esboço sem quadro.
Nossa, muito profundo.
Bem profundo, né? Esse cara é meio... chama Milan Kundera.
Nossa!
Ele é escritor. Inclusive, para quem tá escutando a gente, eu super recomendo. Eu tô escrevendo um livro e grande parte da minha inspiração para esse livro é esse cara. Ele tem um dos livros mais famosos dele. Tem até um filme que chama Insustentável Leveza do Ser, né? Algumas pessoas conhecem. Mas eu trouxe essa frase pra gente começar o nosso segundo bloco, pra gente entrar realmente nesse momento profundo, né, de pensar o que ele quer dizer com essa frase, né? Quer dizer que a nossa vida é uma só, né? A gente não tem chance de testar, não tem checkpoint, não tem como salvar como num joguinho, né? Você tá ensaiando e ao mesmo tempo que você já tá ensaiando, já é a apresentação final, né? Então você não tem muito... Isso me faz pensar em várias coisas. Coisas, né? Primeiro, eu já vou começar com a questão mais, talvez, profunda, depois a gente vai pro mais leve, né? Pensando no propósito, na busca da felicidade, né? Nessa tal dessa busca da felicidade, que é uma coisa, é um clichê também, e um monte de gente não sabe o que é exatamente, e é difícil, às vezes, a gente achar isso, né? Então eu vou dividir com você uma história e vou te perguntar, vou te fazer uma provocação, tá? Eu tenho o piano bike e a ideia é colocar ele numa Kombi, uma Kombi casa, e viajar ao Brasil, né? Que eu sempre quis fazer. Há muito tempo eu quis fazer e por muito tempo eu posterguei por diversos motivos. E ainda não estou começando, mas me sinto mais preparado e já me movimentando mais. Eu acho que muitas pessoas devem passar por situações próximas a essa, no sentido que tem até pessoas bem mais velhas que nós. Que nós dois tem sonhos que não se concretizam. E aí aconteceu uma coisa comigo no ano passado. Um tio meu queria ter sido músico, ele só acabou sendo outra coisa, porque a família dele não era muito tradicional, não achava legal. Enfim, ele virou uma profissão que ele não gostava muito, morou sempre longe da família, sempre querendo aposentar e virar um músico viajante, sei lá. E aí quando ele aposentou, voltou para morar perto da família. Depois de 3 meses ele pegou um câncer e morreu. E aí esse fato me fez pessoalmente pensar muito nessa parada de tipo assim, cara, você achou seu propósito? Vai atrás dele, não fica enrolando porque a vida passa. Então a minha pergunta para você são duas. Primeiro, se você tem pessoas próximas a você que passaram, se você já viu alguma situação parecida com essa. E dois, como essa sua escolha de se levantar para a vida dialoga com uma situação como essa?
Nossa!
Aqui a gente é profundo.
Tô reflexiva. Nossa, sobre propósito. Pois é. Qual que era a primeira pergunta?
A primeira pergunta era se você tem alguém próximo de você que viveu esse dilema próximo do meu tio, de tipo, ter vivido uma vida inteira sonhando com algo, e aí quando chegou próximo dele realizar esse sonho, ele não pôde por algum motivo, ou até ele nunca foi muito atrás desse sonho e esse sonho morreu com ele.
Assim, nessa profundidade, não me lembro de ninguém próximo a mim que passou por uma experiência tão isoladora como essa, mas às vezes eu sinto que os próximos amigos foram próximos, elas realmente, ainda hoje em tempos como esse, elas deixam de viver o que elas gostariam de fazer, porque elas têm medo de perder certo status, ou certa valorização, apreciação de pessoas próximas. Por exemplo, meu avô ele queria ser arquiteto. Hoje ele tem quase 90 anos, mas ele acabou deixando essa aspiração de lado e foi pro direito, que foi uma coisa que sempre foi tradição na minha família. Eu acho que mais assim, a gente quer ser algum, mas a gente acaba não sendo por medo, por vergonha, ou por achar que essa profissão a gente ganha pouco, essa profissão a gente não pode escolher, tem que ser só um hobby. A gente escolher uma profissão que vai nada dinheiro, né? Tem que ser médico, tem que licença, daí tem que ser engenheiro, tem que ser no direito, que daí sim, aí sim vai estar tudo garantido. E não há garantia. Se é um pouco mais garantido, olha, talvez seja. Mas vale a pena essa compensação, trocar o teu chamado, né, aquilo que você sente dentro de ti, só por quantia específica de dinheiro, daí vai de cada pessoa.
E essa sua escolha por querer ter ido para aí e estar buscando essa vida nômade, sua busca pessoal de propósito ou não? Ou é uma coisa que você ainda não sabe exatamente o que é?
Da minha busca de propósito. Mas acho que eu ainda vou viver muitas outras coisas ainda aqui. Ainda não está muito claro que vai ser. Mas não... Por exemplo, talvez ajudar em causas mais sociais, ambientais. Tipo, não tá só trabalhando pela internet, mas sim tá próximo às pessoas. Sabe, tá oferecendo algum tipo de apoio, algum tipo de conselho pra ajudar como eu posso. Mas assim, às vezes eu sinto falta de ter contato com as pessoas, sabe? Participar de um projeto, de fazer... De ser voluntária mesmo, voluntariar pra... Não sei exatamente pra quê, mas sim.
Você conhece um termo que chama Wanderlust?
Conheço.
Então, para quem tá escutando a gente, Wanderlust é desejo de viajar, né? O desejo de vagar, uma coisa que te acomete, você não consegue nem fugir dela, que você é como se fosse quase uma doença, né? Uma coisa que você fica fissurado em querer viajar. Já que a senhorita ainda não é uma nômade, eu não vou te forçar, eu não vou te jogar nesse lugar. Mas, querendo ou não, de uma forma ou de outra, você vive uma vida que, como a gente já falou no bloco anterior, foge um pouco dos padrões que muitas pessoas acabam tendo que viver. Por escolha, ou às vezes até por falta de escolha, né? Que é um problema seríssimo que não vamos entrar nisso agora, senão a gente vai longe. Mas a minha pergunta para você é bem pontual, tomando como base essa ideia do Wanderlust, né? Essa ideia de que é uma coisa que te acomete, talvez você não consiga voltar. Você acha que você conseguiria voltar para uma vida normal, entre aspas? Você já pensou nisso? Já pensou em voltar para uma vida normal?
O que seria a vida normal, na sua ideia?
É uma vida de não trabalhar remoto, né? Trabalhar na sua cidade de origem, numa empresa de marketing mais tradicional, tendo uma segurança de carteira assinada, e seguir o caminho que provavelmente é o caminho que muitas outras pessoas seguiram atrás de você, antes de você.
Agora não. Agora acho que essa não é a minha prioridade. Minha opção é continuar aqui e ampliar o mercado, né? Eu acho que sempre trabalhei pro Brasil. Agora é hora de aproveitar todo esse conhecimento de inglês que sempre foi usado mais muito profissionalmente. Mas assim, pra eu acabar lendo, consumir conteúdo mais a nível pessoal, aproveitar isso a nível profissional também.
O último questionamento mais reflexivo, depois a gente faz duas perguntas para a grande marqueteira do Instagram, que é você, para você dar uma dica aí pra gente conseguir também seguir o seu caminho. A última pergunta mais reflexiva tem a ver também com o que eu conversei com o Magapo do Nomad Like a Local aqui no episódio de número 16. E ele comenta, inclusive também comentou isso lá no podcast do Heitor, e eu trouxe essa reflexão pra ele, assim, né? Ele falou que a mulher dele, a Bárbara, né, teve um problema de ansiedade, de quase uma depressão e tal, recentemente. E aí ele falou que ele leu um texto onde falava que a maioria das pessoas... A ansiedade... como é que é? A ansiedade pode ser depressão, mas não necessariamente a depressão é ansiedade. Mas muitas vezes a ansiedade pode levar a uma depressão, né? Então, você que é uma pessoa que vive no Instagram, uma pessoa que domina essas redes sociais, a gente sabe que muitas vezes a ansiedade moderna, ela é causada justamente pela internet, né?
Uhum, sim.
E aí, qual que é essa saída? É todo mundo ansioso mesmo e a gente não vai conseguir deixar de ser ansioso? A depressão vai aumentar? Como é que é? Seja nossa guru do futuro aí. Como lidar com essa ansiedade do mundo moderno?
Eu consigo dar dicas, né, a nível pessoal, porque não sou psicóloga, neurocientista, médica, mas o que eu venho fazendo pra mim mesma é o que eu já tinha falado no começo da nossa conversa.
Ler um livro.
Que é ler um livro. Você realmente tempo para você ver as redes sociais durante o teu dia, e geralmente eu deixo isso para depois do almoço, assim, a parte da manhã é a parte mais valiosa do meu dia, a parte que eu tô com as ideias mais abertas, que eu tô mais criativa, que eu tô mais linda, então é esse momento que eu acabo aproveitando e eu evito o celular sempre Eu ativei todas as notificações do meu celular, do WhatsApp, de tudo. Porque essas redes sociais, elas são feitas, né? Elas se mantêm com... Quanto mais com a nossa atenção, quanto mais tempo a gente passa ali, mais nós lucram. E é muito fácil a gente ficar ali. É muito fácil. Então, é compreender mesmo a dinâmica das redes sociais e acabar usando a teu favor. Assim, não precisa sair. Eu já tive muitas vezes vontade, assim, de... Vou me desligar do mundo digital. Sei lá, vou fazer outra coisa. Ao mesmo tempo, né, que o digital me permite a liberdade, ele também me aprisiona. Então, eu tenho que dançar. É uma dança sempre. Eu nunca vou me livrar, não. Agora é a rotina ideal, tá perfeito, nunca mais sentir ansiedade. É, né, evitar e se entender, é muito uma questão de autoconhecimento aí e de excesso de informação também causa muita ansiedade. Não é só a rede social culpada, né? A gente só consumir informação, não fazer nada com isso. A gente tá muito bem de informação hoje, né? E falta opinião, falta reflexão, falta introspecção.
Agora vamos fazer um momento de consultoria. Quer dizer, não é uma consultoria, vai, mas uma opinião enquanto profissional da área. Você comentou lá no podcast do Heitor que tem umas empresas hoje em dia que estão percebendo essas tendências de sustentabilidade, de economia criativa e estão se adaptando a elas e vendendo a ideias que elas são dessa forma sem necessariamente ser. Se eu estiver falando alguma merda e falando que você falou uma coisa que você não falou, você me corrige, hein? Mas eu acho que você falou mais...
Pode deixar. Foi por aí, sim. Tá certo.
Tem, por exemplo, já tem muito tempo que existe, por exemplo, o termo greenwashing, né? Green é verde, washing é limpar. Então, você tem um monte de empresa que faz essa ideia de se fantasiar de uma empresa sustentável, só que no fundo não ser, né? Pra quem tá escutando a gente, um exemplo é, sei lá, uma empresa que essa parada, sei lá, de plantar árvore, né? Tipo, cara, compre nossos produtos que a gente planta árvore. Às vezes plantar árvore, às vezes não sei nem se o cara faz, e se faz, talvez isso nem seja um terço do que ele rebenta do outro lado lá na cadeia.
Exato.
De produção dele, né? Só que hoje em dia tem mais ainda, né? Tem a parada do tal do economia compartilhada, né? Que são as empresas que falam que são economia compartilhada e muitas vezes não são, né? A gente tem como um exemplo claro o Uber, né? Que a gente pode levar como uma questão...
É verdade.
Então, como você vê isso enquanto profissional, assim, do tipo... Eu me pergunto muito isso, porque, assim, eu às vezes eu sou muito positivo, às vezes eu sou meio negativo, mas eu acho que a internet nos possibilita essa liberdade e realmente todo mundo ganhar. Mas, assim, será que isso vai acontecer? Ou será que as empresas simplesmente estão percebendo essas tendências e vão absorver essas tendências e vai tudo continuar sendo como sempre foi?
Eu acredito muito que o poder... Por mais que as empresas, elas tenham esse poder de falar, não, vamos identificar ficar aqui a oportunidade, vamos ficar de olho como as pessoas estão se comportando e vamos se aproveitar disso em vez de a gente repensar tudo que a gente está fazendo hoje para fazer diferente, né? Usar, por exemplo, sustentabilidade como uma estratégia de marketing, se você não faz nada. Eu acho isso, não concordo com isso, inclusive tem gente que faz isso em níveis que às vezes é tão bem feito, é tão bem pensado que você faz a gente acreditar que realmente está fazendo alguma coisa. Então é a gente aproveitar a internet, que a gente tem acesso à informação, a gente tem muito acesso a outras pessoas para investigar isso mesmo, fazer o nosso papel de tô de olho em você e realmente evitar essas marcas. Nossa, esse tempo agora de pandemia, de coronavírus, tem tanta empresa que se posicionou. Eu até não, vou dar uma chance, mas aí fez gerou mais uma crise em cima de outra crise. Acho que dessa forma, assim, a nível pessoal, é não comprar, procurar por alternativas e realmente levantar, mandar mensagem: olha, por que estão fazendo isso? Por que não fazem aquilo? A gente tem que levantar nossa voz, falar sobre o assunto, porque senão a gente não tem que baixar a cabeça, não, o mundo é assim, vamos continuar fazendo. A gente tem que ter uma postura ativa, uma postura positiva em relação a isso, pra gerar uma mudança verdadeira mesmo.
Então agora... Momento Marília Gabriela.
Ah, Tava ansiosa pra esse momento, não sei o que esperar.
É fácil, ó. Perguntas curtas e respostas rápidas.
Ai, ai, ai.
Palavra, duas palavras ou no máximo uma frase, beleza?
Tá bem.
Você é workaholic?
Não.
Essa pergunta eu costumo não fazer para as senhoritas que vêm aqui, mas eu vou fazer para a senhorita. Você trabalha de calcinha?
Sim.
Qual é a sensação de trabalhar de calcinha?
É uma sensação como se eu estivesse sem. Eu uso calcinhas muito confortáveis.
Você é nerd?
Um pouco, mas acho que eu não o estereótipo de nerd.
Você é de esquerda?
Sim.
Você é capitalista?
Não, é complicado.
Faculdade é essencial?
Não.
Topa tudo por dinheiro?
Não.
Brasil?
Casa.
Um sentimento que você gosta?
Euforia.
Uma sensação que você gosta? Bem millennial, né? Euforia. Uma sensação que você gosta?
Nada, a senhora te viu ainda. A sensação que eu gosto? Compressão.
Opressão?
Compressão.
Ah, compreensão.
É verdade, falei muito rápido.
Complete a frase. Millennials são?
Ai, muita pressão, cara. Millennials são espertos.
A internet é?
Generosa.
Você é minimalista?
Sim. Não tô lá, mas estou no caminho.
Agora, momento provocações. Uma homenagem ao grande Antônio Abujamra. Inclusive, algumas perguntas são retiradas dele e devo dar-lhes os devidos créditos. As perguntas são um pouco mais ácidas e reflexivas e as respostas podem ser um pouco mais longas. Tempo é dinheiro?
Sim. Eu acho que na maioria das vezes sim, Leno, porque a gente pode aproveitar... Não que, poderia estar ganhando dinheiro agora, se tu perder o tempo. Mas é que você pode aproveitar o seu tempo de uma forma sábia, para aprender, para se autoconhecer, para fazer coisas que vão te ajudar no futuro, sim, é dinheiro.
O ser humano é nômade por natureza?
Com certeza. Nossos antepassados comprovam isso.
Você é gananciosa?
Não, nem um pouco.
Você é ambiciosa?
Acho que eu poderia ser mais, mas eu não considero uma pessoa ambiciosa, sim. Não.
Quem fez mais mal para o mundo? Os capitalistas, os comunistas ou as igrejas?
O capitalismo. Olha, não há tempo melhor do que esse presente que eu e você estamos vivendo para comprovar isso.
Então agora, a última pergunta e a pergunta mais fácil de todas. Vero, o que é a vida?
Nossa, eu acho que nunca fiz um podcast tão profundo quanto esse. Eu realmente não esperava. Mas calma aí. A vida é... Eu acho que a vida se relaciona muito falando numa situação que é um movimento, sabe? Não tem ensaio, não tem um momento de fazer alguma coisa. O momento vai ser sempre agora, acho que a vida é...
Espero que você tenha gostado dessa conversa maluca, dessas perguntas malucas.
Nossa, eu amei muito!
Aí um pouco do comum, né?
Leandro, acho que eu tinha que fazer assim. Na próxima, a gente pode gravar, eu só vou perguntar umas coisas e você vai responder. E agora eu fiquei curada pra saber de você.
Ah, fazer o contrário? Podemos fazer um episódio do Piano.
Podemos,
né? Tá. Se quiser, a gente marca. Você vira a entrevistadora e eu viro o entrevistado.
Vamos.
Pode ser.
Isso, é interessante, né? Acho que eu nunca entrevistei Sim. alguém assim.
Legal. Legal. Um livro.
O Ego é o Seu Inimigo, de Ryan Holiday.
É um filme.
Call Me By Your Name.
Uma banda.
Baltazar.
Uma pessoa.
Minha mãe.
Ok, e um canal de YouTube, um canal online.
É The Future, sem o E no final. Ah, eu adorei esse tempo com você. Nossa, passou voando.
É, pois é, foi rápido, né? Foi um
blá, 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 blá.
A conversa é boa, é assim.
Esse programa foi um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil.